Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre clima, sobre tempo, vamos verificar o que a gente pode esperar de chuvas daqui para frente nas mais diferentes regiões produtoras aqui do Brasil. E para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esses mapas, essas previsões, Lanzoex Júnior, consultor em clima e no agronegócio, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Lanzoex, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia, tudo bem? Vamos aí falar um pouquinho da condição de chuva para esses próximos dias nesse nosso Brasilzão.
E aí, Lanzoex, antes da gente olhar para frente, vamos relembrar um pouquinho como é que fechou o ano de 2024, o que que a gente teve nos acumulados de dezembro para chuvas aqui no Brasil. Já tem algumas diferenças entre as regiões, né?
Tem sim, Guilherme. Não teve uma distribuição tão homogênea em relação às áreas que ficaram com chuva acima ou abaixo da média. Quando a gente vê aqui no mapa, tem as áreas que tiveram uma predominância, como a gente vê aqui próximo do Triângulo Mineiro, na divisa lá com o estado de São Paulo, Paraná. Aqui houve o predomínio de chuvas acima da média, ou seja, da climatologia do mês. De modo contrário, em áreas aqui do Mato Grosso, vou estender até Rondônia, pega parte do Goiás, divisa com Minas, Bahia e Tocantins, houve ali uma condição mais associada com chuvas abaixo da média. De modo geral, dezembro que começou ali com chuvas mais bem distribuídas, depois foi passando por um momento em que até a região sul ficou com um pouco de ali, né, sem condição de chuva, formação de nebulosidade, depois principalmente o estado do Paraná ganhou mais tração ali em relação às chuvas. Nas áreas do Pará, que também vinham bem devagar em relação às chuvas, começaram a engrenar mais agora no final de dezembro. E quando a gente termina de olhar aqui para o Mato Piba, parte do Maranhão e Piauí, com exceção aqui dessa região, que pega bem a região das áreas produtoras lá de Balsas, ali teve chuvas acima da média. Então, não teve assim, um comportamento bem desenhado em termos de, não, a partir daqui, né, do centro ou norte do Brasil não teve chuva ou ficou chuvas abaixo da média, foi bastante misturado com essas áreas que eu mostrei aqui de forma um pouco mais homogênea.
Agora, quando a gente olhar para frente, né, Lanzoex, justamente a partir daí, essa divisão vai aparecer com mais força, né?
Exatamente. Então, de modo contrário, como foi o comportamento no dezembro de 2024, janeiro de 2025, essa divisão, essa separação, a gente chamaria isso até de dipolo de precipitação, na região mais centro-norte do Brasil, as chuvas vão ser mais frequentes, terão mais volume e melhor distribuição. De modo contrário, a região sul, metade sul do Mato Grosso do Sul, metade sul de São Paulo, já vai ter pouquíssima frequência de chuva, quase não vai ter chuva, então volumes também muito pequenos, né? Pouco significativos, e a distribuição muito falhada, bem isolada. A gente vai tratar isso de forma aqui, né, dia a dia, começando por hoje, onde tem condição de chuva e onde está seu predomínio de céu aberto. Então, esse cenário que a gente está mostrando aqui para o dia 3, a gente vai ver para os próximos 10 dias, de forma geral, com exceção de um dia ou outro, que na região sul a temperatura vai até subir por conta desse cenário, lá em meados da semana que vem, região mais do pontal aqui do Rio Grande do Sul, né, do oeste do Rio Grande do Sul, temperaturas podem chegar nos seus 38, 39 graus de máxima, devido a essa sequência de dias sem pouca nebulosidade, sem ocorrência de chuva, que a gente vai ver daqui para frente. Mas antes disso, então, mencionando a outra área que é o destaque da previsão, que por toda essa área aqui vai ter condição de chuva nos próximos 10 dias, inclusive ficando bem acima da média de modo geral. No dia de hoje, um pouco mais falhada aqui entre Mato Grosso, Goiás e o Tocantins. Nesse momento, inclusive, bastante nublado nessa área, quando eu gravo aqui para vocês, que tem condição de chuva. Quando olhamos para o dia de amanhã, né, sábado, se repete aquele cenário na região sul, e aqui entre Minas Gerais, Triângulo Mineiro, tem esse corredor com formação aqui, né, de mais nebulosidade, condição de maior umidade. Aqui ainda no Mato Grosso, Goiás, o cenário está um pouco mais devagar, mas a partir de domingo esse cenário muda, inclusive já começa a mudar no próprio sábado, aqui pelo Mato Piba, quando a gente compara no dia 3, como as chuvas já começam a ganhar mais tração aqui pelo Piauí. Avançando então no domingo, como eu mencionei, nessas áreas do Mato Grosso já voltam a ter mais chuva, mas de modo geral a gente vê a conexão da chuva desde a região amazônica, passa por todo o Brasil central e se conecta aqui até no, na região do oceano. Então, mais um dia em que essa parte mais centro-norte do Brasil tem chuva, região sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo seco. A gente vai para segunda-feira, isso se repete. Vemos aqui o predomínio de céu mais aberto, e aqui é daquela parte que entra na condição esporádica, né? Que vai ter uma chuva ou outra, mas de forma mais concentrada no litoral ou um pouco mais pegando São Paulo. O Rio Grande do Sul mesmo, nossos companheiros gaúchos, é que vão sofrer um pouco mais com essa chuva abaixo da média. E de modo contrário, a gente vê lá na região centro-norte do Brasil distribuição de chuvas mais significativas. Avançando para meados da semana que vem, é como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V em relação a forma como o mapa está sendo pintado, né, da área de ocorrência de chuva. Como fica bem desenhado a área em que está chovendo, ou frequência de nebulosidade, ocorrência de chuva, enquanto na região sul, somente aqui, né, como mencionei para vocês, parte de São Paulo, às vezes o litoral, que tem um pouco de condição de chuva. Mato Grosso do Sul e toda essa região aqui segue o predomínio do céu aberto. Olhamos para o dia 8, mais uma vez essa condição se repete. Vou avançando porque praticamente não tem alteração nessa de momento, né? Essa condição ainda se mantendo firme nas áreas em que estarão mais propícias a receber a chuva. No dia 9, então, aqui já estamos olhando para quinta-feira da semana que vem, mais um dia que o centro-norte do Brasil mais favorável com relação à chuva, região sul seca. Dia 10, mais uma vez, e aqui já estamos falando de vários dias consecutivos desse tempo mais seco no Rio Grande do Sul, vai estar associado com a diminuição de umidade, temperatura também vai se elevar bastante, em especial, como mencionei, lá na região de Uruguaiana, ali vai ficar bastante quente, máximo chegando próximo dos seus 40 graus. E fechando a previsão desses 10 dias, aí começa a mudar um pouco, ou esse tempo mais aberto por vários dias seguidos na região sul, mas ainda começando de forma um pouco mais tímida. Ali estamos falando de 10 dias com praticamente sem condição de chuvas na região como um todo. Enquanto no centro-norte do Brasil ainda continua, a gente vê aqui, tanto dia 11, dia 12, as condições de maior volume e frequência de chuva sempre acontecendo por lá. Vamos ver isso também no agregado de 5 dias, porque aí fica um pouco mais bem desenhado a quantidade de chuva que é esperada para essas áreas. Mencionando aqui então, região sul, pouca chuva esperada, pegando parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo também. Enquanto que entre Minas Gerais, fazendo um desenho, pegando até ali Rondônia, pegando as áreas produtoras do Brasil Central, volumes mais significativos são esperados. Mas pega também, Guilherme, aqui é uma parte até importante, porque os produtores aqui da região de Marabá, Paragominas, norte do Pará e também norte do Maranhão, já começaram alguns trabalhos, porque a chuva começou a ganhar um pouco de tração para lá, que demorou bastante a chuva começar por lá, então eles vão ter mais frequência de chuva ocorrendo por lá. E quando a gente olha a penta da seguinte, ou seja, do dia 8 ao dia 12, esse cenário até se intensifica em termos de colocação, né, onde a chuva vai ocorrer de fato com maior volume, e muda um pouco, né, aquele cenário lá na região sul, mas ainda de forma bastante tímida, associada com essas pancadas mais isoladas, chuva de final de tarde, devido principalmente à condição de calor. Somando esse período, né, essa primeira e a segunda penta, nos 10 dias, para a gente ver o agregado, né, de quanto volume, mais ou menos aqui no caso, o modelo europeu projeta, espera que ocorra. Então, só reforçando a condição lá na região sul, mesmo em 10 dias, áreas que não vão receber volumes significativos, em especial o companheiro gaúcho, que vai ter uma condição mais difícil desses próximos dias para lá. De modo contrário, a gente vê que aqui, ó, entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul do Goiás, sul do Mato Grosso, é área de transição, entre onde vai ficar bastante seco e vai ficar essa condição que aqui já poderia chamar até um cenário de invernada, devido à frequência de dias nublados e chuvosos para toda essa área circulada nessa área maior aqui, que pega Mato Grosso, Goiás, Tocantins, então toda essa área. E aí aqui, qual que é o principal destaque para esses dias? Bom, tem uma área que está chovendo bastante, está bastante nublado por lá, e outra está bastante seco. Isso tem impacto, pode impactar de duas maneiras. Na área que está chovendo bastante, dificulta a questão de trabalho de campo, invernada, o produtor que está, né, com a soja ali, por exemplo, né, a parte da soja, fase de enchimento de grãos, vai ter ali, né, que amargar, digamos assim, né, ou esperar esse cenário melhorar para a radiação de fato contribuir mais na parte da fotossíntese, enchimento de grãos. Então, vai ter um período um pouco ali mais difícil em termos de horas de brilho de sol. Isso também vai estar associado com maior dificuldade na parte de manejo, pulverização, solo mais encharcado, condições até mesmo às vezes de sobrevoo, seja avião ou drone, mais dificultadas aí por condição de chuva e também condição mais molhada, não vai fazer aplicação. Esse pessoal que está recebendo bastante chuva sofre um pouco mais com esse tipo de aspecto. De modo contrário, que principalmente o produtor gaúcho, ali esperando por uma renovação de condição de chuva, a água voltar a se infiltrar no solo, vai demorar um pouco mais para esse cenário. Aqui, Guilherme, a gente foi até dia 12 de janeiro, mas estendendo o cenário até o restante de janeiro, de certa forma, esse cenário continua se repetindo. E é importante mencionar o colaborador, o pessoal que acompanha a gente aqui agora, ver como que vai ser essa distribuição para janeiro de modo geral. Então, aqui agora, olhando também pelo conjunto do modelo europeu, entre 6 e 13, ou seja, ainda tem esse cenário que eu apresentei para vocês, como a divisão da chuva está bem desenhada em termos de chuvas acima ou abaixo da média, agora nesse caso. E a gente vê que toda essa área em verde, separada aqui na que eu mencionei para vocês, que seria a área de transição, que está ali em branco, a área de branco então desenhada nesse corredor, e a norte disso, mais chuvas, estão pegando aqui em áreas com até às vezes 30, 60. Parte aqui de Minas Gerais, Espírito Santo, mais de 90, 100 milímetros acima da média em 7 dias. Isso é bastante coisa, bastante volume. Enquanto na região sul, áreas ali, conforme mostra aqui a paleta de cor em milímetros, chuvas na casa dos seus 60, 30 milímetros abaixo da média em uma semana. Isso aqui colocando a previsão de chuva entre 6 e 13 de janeiro. No mapa ao lado, do dia 13 ao dia 20, veja que agora, estendendo um pouco o cenário ainda se repete. E aí é aqui que a preocupação começa a ganhar um pouco mais de intensidade, porque se já vai uma semana desse jeito, uma outra semana com chuvas acima da média, ou seja, estou falando de invernada, nuvem, 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 chuva, umidade elevada, pragas, dificuldade de pulverização, pegando nesses produtores, Mato Pibra e Centro-Norte. De modo contrário, todos os produtores que estão aí, né, do Mato Grosso do Sul, São Paulo, restante da região sul, com mais condições ali de chuvas abaixo da média, predomínio de céu aberto, elevação de temperatura, perda de água no sistema de modo geral. Muda um pouco a condição quando a gente vai para o final do mês e pega um pouquinho ali também no início de fevereiro. Muda, no caso, no sentido de Brasil Central e região sul, porque aí agora o conjunto europeu começa a colocar condições que começa a ficar mais próxima da normalidade. Então a chuva retorna para a região. Mas a parte que não muda é a parte de chuvas acima da média, pegando o Nordeste, Pará. Então vai fechando o mês, aí com já 3 semanas seguidas, com chuvas acima da média, chegando nesses produtores. Então, mais uma atenção nesse sentido, e quando a gente fecha o mês, até na porção mais norte aqui do Brasil, os produtores dessa região, mais uma semana com chuvas acima da média. A gente vê aqui toda essa área em verde, Guilherme, associada ao sistema, à zona de convergência intertropical. Embora o Atlântico Norte esteja um pouco mais quente, essa porção equatorial ali do planeta também está quente na parte do oceano, mas a gente já vê a atuação desse sistema meteorológico adentrando mais o continente sul-americano, e isso, claro, é condição para dias nublados, condição para chuva e umidade sempre elevada. E para finalizar, a gente vê que aí mais uma semana em que pelo menos o cenário se desenha de momento, condições mais próximas do normal, pegando essa porção mais centro ou sul do Brasil. Então, o destaque seria esse, Guilherme. Centro-norte muito chuvoso, condição mesmo para formação de invernada devido à sequência de dias nublados e chuvosos, e o centro-sul, principalmente ali o Rio Grande do Sul, com dificuldade para ocorrência de chuva em pelo menos os próximos 8, 9 dias, e quando ocorrer também de forma bastante falhada, que vai estar associado com elevação de temperatura e perda de umidade ali no solo por conta desse cenário.
A nossa entrevista anterior aqui, antes de você entrar no ar, foi com o pessoal lá de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Eles já traziam esse cenário, essa preocupação já existente lá com relação a essa falta de chuvas. Então deve permanecer seco e sem chuvas por mais um tempo por lá, né?
Deve permanecer, e o que vai contribuir então para agravar o cenário. Até recentemente, os colegas produtores em algumas regiões no Rio Grande do Sul falavam de ocorrência de chuva começando, e um pouco mais ali animados com a safra. Quando eu estava com vocês aqui, né, desde setembro, outubro, como saiu ali na parte do vazio sanitário, os produtores do Paraná também bastante animados com a safra lá, vindo esse cenário agora. Em especial, o colega produtor lá de Santo Ângelo, mas na região sul de modo geral, pegando essa condição que é desse mapa aqui, isso o pessoal deve querer fazer uma conta ali, porque deve impactar na condição da qualidade do grão, dependendo do estado fenológico que tiver, do híbrido que estiver utilizando, obviamente aí cabe ao especialista e ao consultor que acompanha o produtor, mas de modo geral, é desafio para ambos os lados, né, Guilherme? Tanto a falta de chuva, o excesso é sempre difícil, né? E essa condição mais ao norte, também nublada, também vai provocar um desafio para o pessoal ali.
O Hélio Júnior, ele é lá de Caraí, Minas Gerais. Ele fala que novembro teve chuvas abaixo da média, dezembro também. Ele quer saber como é que fica janeiro lá nessa região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.
Essa região está das que deve receber bastante chuva. Inclusive, acho que a gente já falou, chegou a falar com ele alguma vez, ou algum colega nosso produtor lá da região do Vale do Jequitinhonha. E aqui no mapa eu vou aproximar mais ou menos a região, só para a gente se situar. Não pega certinho, mas é só para a gente ter noção mais ou menos aqui da área. Mais ou menos aqui, né? Então, ele, dentro desse cenário que está se desenhando e vai começar a ganhar intensidade, principalmente a partir de sábado, domingo, de frequência de dias nublados, chuvosos, fechando o mês com esse cenário, eu vou desenhar aqui no mapa de cá, mais ou menos onde estaria ali o próximo Vale do Jequitinhonha. Com esse cenário, provavelmente essa região deve fechar com chuvas acima da média em janeiro. Eu lembro que quando a gente conversou também ali, acho que um colega de governador, Baladares, falava com a gente aqui na programação, querendo chuvas, e logo no final de semana seguido tinha chuva para eles mesmo, mas depois a chuva deu uma arrefecida. Para agora, janeiro, ele vai pegar uma situação também de invernada, porque vai meio que emendar essa região aqui, né, Guilherme? Desde onde ele está até ali mais, pegando toda a parte do Mato Piba, porque é toda uma região que vai até chegar no oceano. E nessas áreas, inclusive, vale mencionar, Guilherme, que dessa porção mais norte de Minas, que está tanto nessa previsão entre 6 e 13 e 13 a 20, pega chuvas ali na casa dos seus 60, 90 milímetros. É sempre importante lembrar que nesse período, eventualmente, essas áreas que são ali, né, de podem ocorrer o escorregamento de massa, que a gente fala, né? Seria o deslizamento de terra, regiões do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais, podem ter até algum tipo de problema em relação a isso, devido ao solo encharcado, sequência de dias chuvosos, que vai pegar a área onde o Hélio está.
Aí, Lanzoex, outra região dessas que estavam com poucas chuvas e devem mudar esse cenário, a Bahia, o pessoal participando aqui com a gente, o Valde Santos, fala que não tem nuvens no céu hoje, 33 graus, já está com medo de perder o milho que ele plantou. O Luiz Igor, que é de Irecê, também fala que o feijão está sendo prejudicado por falta de chuvas. Também tem o Rodrigo Carvalho de Brumado, no sudeste da Bahia. Toda essa região baiana deve receber boas chuvas em janeiro, né?
Excelente. Então, né, tem gente que está com milho, tem gente que está com feijão, e de fato, até antes a gente tinha um cenário um pouco menos de chuva. Eu vou voltar aqui agora para a gente ver bem no dia a dia para mencionar com eles, porque hoje ele realmente, nosso colega está nos relatando o que que está acontecendo para lá, né? Que esse tempo mais aberto na Bahia de modo geral, que aí, bom, a gente vai para um sábado, ainda um sábado que vai da praia. Vai ter sol para eles. E aí, a partir de domingo, já havia mencionado, né, que começa a mudar o cenário de forma mais devagar, ainda pegando aqui mais o oeste da Bahia. Então, talvez a parte de Brumado pegue um pouco mais. Mas aí, a partir da semana que vem, é onde vai começar a engatar dia nublado, dia nublado, dia nublado. A gente já vai lá, dia 7, dia 8. A gente vê que essa parte aqui da Bahia ainda vai ficando um pouco mais de céu aberto, né? Mas a região que os nossos colegas produtores, pelo que eu posso perceber, estão mais ali no nas áreas produtoras da Bahia, que vai pegar, agora vou colocar ali os 5 dias consecutivos, que vai pegar na semana que vem, começa o cenário lá de chuva para eles e firmar, e na semana seguinte, ou nos 5 dias subsequentes, é que vai de fato engrenar a chuva, e aí a gente vai sair daquela, os nossos colegas, né, vão sair do cenário de reclamar de poeira para reclamar de barro. Eu que vivi isso a minha infância inteira, sei como que é essa condição de sair do período seco, é areia e terrão, condição de barro e escorregar. Vai ter essa mudança de cenário lá para eles. Inclusive, algumas áreas, como eu vou até dar um zoom para contribuir aqui com eles, na Bahia, então a gente vê que, de modo geral, os volumes, olha, algumas áreas passando dos seus 100, chegando a 150 milímetros, isso em 10 dias. Então a gente sai de um cenário que está quente, não tem chuva, está quente, não tem chuva, para vários dias consecutivos com chuva que vai pegar aí, principalmente nessa segunda semana, segunda pêntada, que vai ser mais ou menos aí, então, de quarta-feira, quinta-feira da semana que vem, até o final da próxima semana, que aí é dias consecutivos com chuva para lá.
Ainda lá no Mato Piba, Lanzuex, o Fábio Azevedo é de Taipas, no sudeste do Tocantins. A Cláudia Regina, também da mesma região, lá de Conceição do Tocantins, no sudeste do estado, perguntando das chuvas, também deve ter bastante chuva lá para o Tocantins, né?
Ah, esses aí também vai emendar bem. Vou passar rapidinho aqui com eles, que eles estão naquela área que hoje e amanhã vai ficar um pouco mais difícil, né? Eu já tinha até mencionado, circulado essa região aqui que está um pouco mais difícil hoje e amanhã, mas ainda assim tem uma área que está mais nublada, chuva isolada. Aí é mais difícil às vezes chegar na propriedade, né? Pega parte de um talhão, não pega, pega no vizinho. Até o dia 4. No dia 5, ou seja, domingão, aí para esses aqui começa um pouquinho antes esse cenário de chuva, nublado, umidade, pulverização dificultada e favorecimento para proliferação de praga e doença. A partir do dia 5, ou seja, então domingo para eles, aí eu já vou aqui, né? Dia 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, fechando os 10 dias, vão estar dentro das áreas. Vou dar um zoom também para chegar mais perto deles aqui. Como que áreas. A gente vê aqui pela paleta de cor, mostrando a quantidade de milímetros que pode acontecer, segundo o modelo europeu, pelo menos os seus 100 milímetros, quase no estado de modo geral. Agora, como você mencionou, que eles estão em partes ali, né, do sudeste, sudoeste do estado, a escala já mostra que em alguns locais pode passar dos seus 150 milímetros, isso em 10 dias. Mas lembrando que os dois primeiros dias, né, hoje e amanhã, quase não tem chuva, então seria mais ou menos em 8 dias. É já uma concentração de chuva interessante, que ficaria ali do próximo acima da média, quase já para o mês de modo geral, né? Então também vai pegar bastante tempo nublado esse pessoal.
E aí, Lanzuex, um outro estado que a gente ainda não foi, o Luiz Carlos Leite, é de Venceslau Brás, no Paraná. Ele quer saber das chuvas. Paraná já está naquela parte que vai ficar com menos chuvas, né?
Ali já vai pegar um pouco menos. Se eu não me engano, o Venceslau Brás está por aqui assim. O produtor depois pode me corrigir, mencionar aí no chat
Isso, é
com a
mais ou
gente
menos
para me
por aí
posicionar.
mesmo.
É, né? Ele vai estar nessa parte do limite pegando ali em São Paulo. Vou até dar um zoom aqui agora para ver um pouco mais. O desenho sai quando eu faço a aproximação, mas você vê que tem essa parte da chuva que pega um pouco mais aqui em São Paulo e no litoral do Paraná, e ele está bem no limite. Quando normalmente os modelos apontam esse cenário dessa condição de chuva mais limitante, ela pega uma chuva ou outra, mas é mais isolado, que acaba que o predomínio de chuva fica sendo maior para essas áreas onde está o círculo maior. Essa aqui, onde está a área de divisão, então pegam às vezes uma chuva, sim ou não, e essa daqui vai ficar mais falhada. Se a gente voltar lá no dia a dia, a gente vai ver que eles estão bem lá no limite. Um dia que está bem próximo do limite deles, ou seja, chegando só até o sul de São Paulo, mais um dia ali, ó, mesma condição. E esse cenário aqui, que se repete na maioria dos dias, o colega já viu aqui na apresentação os demais dias, o que acontece? Fica tendo apenas aquela chuva que é meio isolada. Aí, dependendo do tamanho do produtor, pega só lá na roça que fica mais a norte, pegou lá no vizinho, nossa, aqui não chove, não chove direito, não se distribui bem. Pode ser que uma única chuva, de forma isolada, aquelas na pancada no final de tarde, confira um volume significativo em parte da propriedade, dependendo do tamanho da propriedade, mas ela tende a ser bem mais mal distribuída, pegar só parte da propriedade, a outra não pegar e o pessoal amanhã tem que rodar a roça. Porque é o comportamento que está para esses próximos dias mesmo. Para ele, tende a melhorar o cenário, firmar um pouco mais em termos de frequência e melhor distribuição de chuva lá a partir daquele dia 18, 19 e 20. Até lá, ele vai passar lá por essa questão de que eu estou mencionando, que também vai estar relacionado com o aumento de temperatura.
Lazoex, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todos esses mapas, essas previsões. Se você quiser deixar mais algum recado, trazer aquele destaque final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu teria um destaque para mencionar. Vou colocar aqui na parte do mapa dos próximos 10 dias, o pessoal quer dar mais uma olhada. Vou mencionar aqui também, porque às vezes o vídeo é meio longo, né? Então eu vou passar pelos mapas novamente para contribuir. Vou deixar aqui na tela final, caso alguém queira mandar alguma mensagem, um contato, contribuir com eles um pouco mais próximo ali do operacional, no tático, no planejamento. Mas eu tenho um destaque sim para mencionar. É que esse cenário que está sendo desenhado, a gente está vendo a soja andar de lado, vou dar falar aqui mais em relação à soja, né? Está andando meio de lado, e esse cenário aqui que pode contribuir com certa dificuldade com o pessoal do Centro-Norte e também por parte do Centro-Sul, pode ser, ou seja, é um gatilho que possa vir a movimentar um pouco em relação a preço, porque o pessoal pode se questionar, tanta nebulosidade, então talvez o enchimento de grão não seja tão significativo para esse período, pegando áreas importantes, produtoras, e também falta um pouco de água no Paraná e no Rio Grande do Sul, então talvez a safra diminua um pouquinho ali a expectativa, então aquela questão de sentimento colocado no mercado, né, para fazer a precificação do grão, pode ser que os próximos dias contribuam com mexer um pouquinho essa parte da movimentação e valorizar um pouco o grão. É claro que é uma área que é bom ter, eu sou consultor de grãos, todo o pessoal que presta consultoria nesse segmento, que não é o que eu atuo, mas a gente sabe que o clima ali é um dos ingredientes importantes na formação do preço do grão. Então, eu vejo um viés que isso pode até contribuir com o produtor negociar um pouco melhor aí nos próximos 10, 15 dias por conta desse cenário de clima. Fica essa dica aí, viu? Tá contigo, Guilherme.
Um abraço, até a próxima.
Tchau, tchau.
O Lanzoex Júnior, consultor em clima no agronegócio, conversou com a gente para mostrar um pouquinho essas expectativas das temperaturas, das chuvas para os próximos dias aqui no Brasil. E aí, destaque do Lanzoex, parte centro-norte do Brasil, tendo bastante chuva nos próximos 10 dias, o que pode até trazer alguma dificuldade, seja para os trabalhos do dia a dia no campo, seja para o enchimento de grãos diante de muitos dias consecutivos com nebulosidade e baixa incidência de luz solar. Já por outro lado, a região centro-sul do país deve ficar mais seca nesses próximos 10 dias. Tem até regiões sem nenhuma precipitação prevista para esses próximos 10 dias. E aí, isso também pode trazer impacto negativo para as lavouras diante desse veranico, desses longos períodos com falta de chuvas e temperaturas elevadas. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.